Nós começamos a falar sobre a importância dos nomes na cultura judaica. Nós falamos que dentro da nossa sociedade contemporânea, os nomes, eles não têm sentido. Nós escolhemos os nomes por causa de um personagem de novela, um jogador de futebol, uma situação qualquer. Tem uma onda que, uma época que todo mundo tinha que ter um nome meio de índio. Aí tinha Cauã, Cauê, Cauí, Cauó, Cauú, tem um monte de nome diferente, entendeu? Agora teve uma época de futebol, tem outra que é de novela. Cada época é uma época. E muitas vezes os apelidos que nós recebemos, eles têm muito mais sentido em relação às nossas vidas, às nossas pessoas, do que o nosso próprio nome. O nosso nome apenas fica para diferenciar Paulo de Gabriel. Assim, fulano, qual dos dois vai olhar? O Paulo ou o Gabriel? Então que se coloca um nome. Mas, nas escrituras, em especial na cultura oriental, os nomes, eles têm sentido. Não porque eles já viveram, e sim porque há uma expectativa dos pais em relação ao filho, e o nome dos filhos é dado nesse sentido. A diferença entre os nomes de Deus e os nomes dos homens é que os nomes dos homens são dados por outros homens. O meu nome foi dado pelo meu papai e pela minha mamãe, mas o nome de Deus foi dado por ele mesmo, é o diferencial. A gente vê Deus mudando o nome de homens e mulheres de Deus ao redor da Bíblia, e nós falamos, não para falar todos, mas de Abraão. E aí ele, quando ele constitui Abraão como um pai de muitas nações, ele chama ele de Abraão, coloca uma letrinha a mais. Uma letrinha a mais dentro da cultura judaica, dentro do hebraico, faz muita diferença no nome. E nós começamos na semana passada falando sobre nomes de Deus no Antigo Testamento, e nós falamos primeiramente sobre Elohim, que é o Deus Todo-Poderoso. E nós lemos alguns textos bíblicos e dissemos que este nome é usado especialmente quando trata da soberania de Deus. Ele fez e pronto. Gênesis 1:1. No princípio, criou Elohim, céus e terra. Deus, ele é soberano e é o primeiro nome que aparece nas escrituras referenciando a Deus. É uma característica dele. Ele é todo poderoso, ele não é meio poderoso. Ele é mais ou menos poderoso, mas ele é todo poderoso para fazer o que ele quiser. E dentro do nome Elohim, você pega as duas primeiras letras, que é El, de El, e ele forma também outros nomes. E nós começamos na semana passada a falar de El Shaddai, que também é um Deus Todo-Poderoso, mas com uma outra característica. Os nomes de Deus têm um enfoque, nos mostrar características diferentes de Deus. Por um nome você vê que Deus, ele é Todo-Poderoso no sentido de criação, de controle. El Shaddai é o segundo nome. Ele é um Deus poderoso, mas ele tem a ver com pacto, tem a ver com fidelidade. Apesar de a gente pisar na bola com Deus o tempo todo, todo tempo, falar que acreditamos e não agimos, pisar na bola o tempo todo com os nossos irmãos, ele continua fiel. Ele não muda, ele não é passível de mudança. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Nós falamos que esse El Shaddai, ele era usado muito na época patriarcal, em que estava se fazendo um pacto com aquele povo que foi escolhido por Deus. O povo judeu não foi escolhido porque era melhor, mais bonito, mais cheiroso, mas foi um povo escolhido por Deus, segundo a soberania dele, como um Deus Todo-Poderoso. E ele faz um pacto com essas pessoas. O nome El Shaddai possui uma importância pactual. Deus é o Todo-Poderoso e cheio de majestade, que se relaciona com o seu povo em termos de promessas que cumpre fielmente. Ele determina coisas, ele fala de coisas que ele vai cumprir. Ah, pastor, antes do intervalo você falou desse juízo, não sei o quê. Não, eu acho que Deus, ele é amor, ele não vai fazer. Não, ele disse que ele vai fazer. Ele disse que ele vai cumprir. As coisas que Deus falou vão se cumprir. Talvez o que eu falo, você não escreve, porque talvez não se cumpra. Mas o que Deus diz, se cumpre. Por isso que as escrituras, elas não são apresentadas. Para que você tenha, como a irmã dos reis falou antes do intervalo, não tenha nenhuma desculpa. Porque você tem aqui todo o que você tem que fazer e como agir. Como que eu tenho que agir com a minha esposa? Que fala? E aí o conceito da submissão feminina, que as meninas ficam doidas, é porque não há sacerdotes que conhecem o conceito do sacerdócio. O conceito do sacerdócio, ele foi criado com o conceito da submissão, não no sentido de, ó, espancar, pancada, não. É no sentido de cuidado e amor. Já dei esse exemplo várias vezes, entendeu? Muitas vezes, a gente, eu e Rosângela temos nos acertado nessa área. Então, certa vez, ela vai lembrar disso, ela chegou para mim e falou assim, ah, eu queria comprar tal coisa. E eu olhei para ela e falei assim, não dá. E ela ficou tristinha, normal, mas ela entendeu que eu estava agindo em prol o quê? Da família, do nosso lar. Então, apesar de ela não receber aquilo que ela queria naquele momento, ela sabia que a minha ação não era uma ação opressiva, que eu não compro o que ela estava pedindo para ela, mas eu vou lá e gasto 500 numa camisa para mim. Não, ela está vendo que para conseguir comprar um presente para mim é duro, porque eu não quero. É tudo para ela, é tudo para a casa, é tudo para a família, não é para mim. Esse é um conceito que a gente tem que entender de Deus. Deus, ele não faz querendo algo em troca seu, porque você não tem nada a oferecer para ele. Às vezes a gente vê eu vejo filmes em que uma pessoa vai dar um presente para um cara rico. Aí a pessoa pensa de tudo e não consegue, porque a pessoa tem tudo. Deus é esse ser. Ele tem tudo, não tem nada que você possa dar a ele, que ele fale, eu não tinha isso. Isso acrescentou algo em mim. Isso me fez mais feliz, menos feliz. Não há nada.
Nosso coração.
O seu coração, ele é pecaminoso. Corre dele! Corre dele! Ele não quer o seu coração.
Então, o que ele quer de mim?
Ele quer a sua obediência. Seja obediente. Se você o ama realmente, seja obediente à sua palavra. Só isso. Ele não quer o meu coração, ele quer a minha obediência.
O meu coração, ele quer... puro, santo.
Obediência.
Então,
obediência. Lute, labute, trabalhe, se esforce. Quem sabe você tem um coração 0,00001% digno do Senhor.
Isso é o que eu tenho, então é isso que eu posso oferecer.
O nome El Shaddai aponta para o poder que ele tem de cumprir tudo o que promete. Antes de revelar-se com o seu nome santo, quando estava para libertar o povo cativeiro do Egito, Deus também se apresentou a Moisés como aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Êxodo capítulo 6, versos de 1 a 5. Glenda, por gentileza. Êxodo, capítulo 6. Versos de 1 a 5.
Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que ele...
Faz um favor para mim, antes, repete. Só que leia, toda vez que tiver Senhor, você lê El Shaddai, tá?
Disse El Shaddai a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois
por mão poderosa,
o deixará ir, e por mão poderosa o lançará fora da sua terra. Falou mais
El Shaddai
a Moisés, e lhe disse, eu sou El Shaddai.
El Shaddai.
Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, todo poderoso, pelo meu nome, o El Shaddai, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, a quais os egípcios escravizaram. E me lembrai da minha aliança.
Verso 4 e 5 de novo. Também estabeleci a minha aliança, porque eu sou um Deus de aliança, um Deus de pacto. Verso 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança, porque eu sou um Deus de pacto, eu sou um Deus de aliança, uma aliança que tinha sido feita com Abraão, uma aliança que tinha sido feita com Abraão, Isaac, Jacó, ela também era válida para os seus descendentes. Pasme, válida para mim e para você nos dias de hoje, porque nós somos filhos de Abraão. Glórias a Deus por isso, porque ele é um Deus, é o Shaddai, ele cumpre a promessa dele. Ele fala assim, Abraão, você vai ter uma descendência como as estrelas dos céus. Está falando de mim, está falando de você. E ele cumpre o pacto dele. Hoje nós não temos uma promessa de uma Canaã física, um lugar em que o Senhor vai dar. Deus, ele não tem loja de automóvel para te dar carro. Ele não tem BNDS, BNH lá para te dar casa. Ele não tem essas coisas, mas ele te concede uma pátria celestial. Ele concede, ele fala assim: o que for necessário vai acontecer para que você continue o teu caminho. Porque eu assim o decidi. Eu assim falei. Quem é o homem para dizer para o seu Criador: eu não te quero? Quem é o homem para dizer para o oleiro, dizer: por que você me fez? Os homens, eles acham que têm direito e têm opinião, mas não têm direito e opinião a nada, porque o Deus é o Shaddai, que antes ele também é Elohim, que é um Deus Todo-Poderoso, ele controla todas as coisas. Foi sob a majestade poderosa de El Shaddai que Moisés anunciou as pragas que vieram sobre o Egito e que ocasionaram a libertação do seu povo. Quando ele foi apresentar esse Deus para lá para o faraó, ele falou: El Shaddai me mandou. Esse Deus é um Deus de pacto, ele prometeu, e ele vai libertar o meu povo. E aí a gente vê a situação daquele coração de faraó amolecendo, e aí Deus endurece, mas na verdade o que Deus está trazendo à tona é o que tem no próprio coração de faraó. Não é que ele queria libertar o povo e Deus endureceu, você é mau, vou endurecer, não. Ele só expôs o que estava no coração daquele homem. Ele ia fazer aquilo, que é o que acontece no coração dos homens hoje. Os homens, eles têm essa tendência para o mal, em fazer o que é mal. E Deus deixa, quer, faz. E a gente vê na cultura hebraica, na cultura assíria, grega, babilônica, persa, maia, vai procurar essas situações, como que essas civilizações acabam? Como que começa essa destruição? Desobediência, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu desejo, consequências. Moisés apresenta o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o mesmo Deus que havia se revelado pactualmente aos patriarcas, e nós lemos Êxodo capítulo 6, versos de 1 a 5. Foi sob a majestade poderosa de El Shaddai que Moisés anunciou as pragas que vieram sobre o Egito e que ocasionaram a libertação do povo. Não se sabe a derivação desse nome, El Shaddai, mas ele enfatiza as qualidades básicas da divindade, que são majestade e poder, da realeza, majestade e poder. De qualquer modo, é corrente a ideia de que esse nome mostra o poder absoluto de Deus, que permanece no alto, corrigindo, castigando, salvando as pessoas. Três textos, quatro textos, Gênesis 17, verso 1. Pode ler, Anne, por gentileza? Gênesis 17, 1. Próximo é você, hein, Ravena? Que esperto, hein? Ah, o que tem? Ah, vai estar ruim.
Quando atingiu Abraão a cidade de 99 anos, apareceu-lhe o El Shaddai e disse: eu sou o El Shaddai Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito.
Aí o Senhor, gostei, já fez atenção, já colocou El Shaddai, tá? Então o Senhor, ele se apresenta para Moisés dando a direção para ele: faça desta maneira. Mesmo diante daquela promessa que tinha sido dado de um filho que seria o descendente dele, e ele já com uma idade avançada em que a mulher já não menstruava e o homem também já estava maus, entendeu? O Senhor fala: vai ter. Aconteceu com Ana, mesma coisa, vai nascer, vai ter. Gênesis 28, 3. Alguém, por gentileza?
Deus, El Shaddai, Todo-Poderoso, te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos.
Falando com Abraão, e venha acontecer. Gênesis 35, 2. Aproveita, Adriana, que você está no embalo aí. 35, 2.
Então, Jacó, a sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes.
Porque o Deus El Shaddai havia feito um compromisso com ele, um voto, eles tinham que se manter santos. Salmos 91, verso 1 e 2. Eu vou ler. Salmos 91, verso 1 e 2. Um dos salmos mais abertos nas casas. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o El Shaddai, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, El Shaddai meu, em quem confio, Deus Todo-Poderoso, em quem eu posso entregar todas as minhas preocupações. Por isso que Jesus lá em Mateus diz, não andais ansiosos por coisa alguma, ao contrário, deposita as suas necessidades, as suas preocupações, os seus anseios aos pés de quem? É El Shaddai. Não é El Shaddai que ele está falando, porque lá é em grego, é El Shaddai em hebraico, mas o sentido é um Deus Todo-Poderoso e pactual. Você não tem que se preocupar com a alimentação, ah, vou ficar sentado e não vou fazer nada, não é isso. Mas ele promete que não vai faltar o recurso na sua mesa. E aí nós temos a Diane de exemplo. 2 anos desempregada, nunca faltou um pão na mesa dela. Agora ela está se virando lá com os negocinhos lá, não veio na igreja hoje, porque ficou andando vendendo as trufinhas de chocolate dela lá, eu acho que torceu o pé, está com o pé inchado. Mas Deus não deixa faltar nada. E o ser humano hoje é desespero. Acabei de ver um filme ontem com a minha filha e com a minha esposa, que era um filme do Super Porco, que eles estavam querendo construir, fazer o Super Porco para alimentar a população mundial. E a pessoa está desesperada, sempre fazendo algumas coisas, e muda geneticamente o trigo, e faz isso, o frango que demorava 3 meses, 4 meses para ficar pronto, hoje em 30 dias, 40 dias, o frango já está cantando. E as consequências dessas coisas, o homem desesperado, porque ele tem que ter alimento, tem que ter cuidado, se eles soubessem desse Deus El Shaddai, eles não se preocupariam tanto. Há coisas que estão na palavra de Deus que quando você fala para as pessoas parece que você é um ET. A palavra de Deus diz, trabalha 6 anos, contexto agrícola, planta no primeiro, colhe no segundo, come no segundo. Planta no segundo, colhe no terceiro, come no terceiro, e assim vai até o 6º ano. Só que quando chega no 7º ano, a palavra de Deus diz, não trabalha, deixa a terra descansar, descansa você. Vai conviver com a sua família, deixa os seus escravos, as pessoas que trabalham para você descansar. Ué, como é que eu vou comer no 7º? Deus é o Shaddai e garante. E aí aquele alimento que estava lá no celeiro, ele come no 6º, come no 7º, chega no 8º, planta no 8º. Quando vai colher no 8º, ainda tem do 6º. Como que é isso? Deus é o Shaddai Todo-Poderoso, prometeu. É assim que funciona. Cuido da minha família, tento mantê-la nos caminhos do Senhor. Deus guarda. Deus guarda. Começa a fazer segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Eu decido, eu resolvo. Homem tomando posição da mulher, a mulher tomando posição do homem. O cara fica em casa e a mulher vai ralar na rua. E ele vai lá, coloca o aventalzinho. Entenda que são situações pontuais que podem acontecer, mas não é uma coisa eterna. A responsabilidade é do homem. O homem tem que provisionar a casa, ponto. A mulher pode ajudar, pode trabalhar, pode, mas a obrigação é do homem. Quando essas coisas começam a mudar, você tem lares destruídos porque a mulher está cansada. Porque não adianta falar que o homem vai ajudar, porque quando chega a noite, é a mulher que vai fazer a comida, o cara está sentado lá. É assim na minha casa, eu sou folgado. E aí a mulher trabalhou o dia inteiro, trabalhou de manhã, de tarde. Aí chega a noite, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer comida, ainda tem que ficar cheirosa para o marido ainda. Que casamento aguenta isso? Troca de papéis. Tudo bagunçado. Por quê? Não segue a palavra de Deus. E você vê como o cristianismo está pervertido nos dias de hoje. Porque hoje, se você olhar o nível de divórcios dentro do cristianismo, ele está igual ou superior fora do âmbito cristão. Que vergonha. Porque as pessoas não querem viver segundo os padrões de Deus. Ah, eu deixo meu filho fazer o que ele quiser. Eu deixo a minha filha fazer o que ele quiser. Depois você vai cuidar. Não, meu filho não quer fazer isso, tudo bem. Não quer ir para a igreja, não, fica em casa. Você vai ver depois. Aí depois, sabe o que acontece? A gente deixa os nossos filhos na frente da televisão. de manhã, de tarde e de noite. Eu tenho um laptop, eu não posso interferir, porque afinal de contas, né, a Ravena, minha filha, ela tem 18 anos, ela tem que ter a privacidade dela. Eu vou falar porque a tua mãe não está aqui, tá? É a privacidade dela. Então, ela pode ter o YouTube dela, ficar 2, 3, 4 da manhã, fazendo o que ela quiser, porque ela tem a privacidade dela. Depois vai colher os frutos. Depois colhe. As pessoas não têm maturidade. Desculpa, querida. Você não tem maturidade. Gabriel não tem maturidade. Débora não tem maturidade. As pessoas, elas vão crescendo e aprendendo a lidar com situações. Situações novas a gente não sabe lidar. É por isso que os mais velhos tentam ensinar os mais novos. Aconteceu comigo também. Eu achava que eu sabia tudo. Não era diferente de vocês. Não era. Mas o que acontece é, há consequências. Casa errado, consequências. Gera um filho numa juventude, consequências. Depois você vai amargar toda uma situação. Não que uma criança não seja bênção, mas tudo que era para ser construído de uma forma paulatina e crescente, não é, é feito atropelado. Por quê? Saiu dos planos do El Shaddai Todo-Poderoso, que é pactual. Foi sob a majestade poderosa de El Shaddai que Moisés anunciou as pragas que vieram sobre o Egito. Segundo nome que parte de El, nós falamos do primeiro que é El Shaddai, agora tem um chamado El Elyon, E-L-Y-N, El Elyon. Deus Altíssimo. Deus não é o cara. Você vê lá, às vezes, uma apresentadora de televisão lá, fala assim, não, Deus é o cara. Não é o cara. Ele não é o chapa, ele não é o brother, não é o amigão. Toca aqui, Deus. Não é assim, não. Deus, ele é altíssimo. Esse nome aponta para a força, soberania e supremacia de Deus. Como El Shaddai, El Elyon enfatiza a majestade e o poder de Deus. Contudo, esse termo tem mais a ver com Deus como possuidor de todas as coisas. Deus é descrito como altíssimo. Aquele que é elevado acima de toda a criação, ou que reina absoluto sobre a criação. Você pode construir uma torre e você não vai alcançar Deus. Você pode pegar um avião supersônico e você não vai alcançar Deus. Você pode pegar uma nave espacial e você não vai alcançar a altura e dimensão de Deus. E é aquela musiquinha que a gente já cantou e eu canto de novo. Tu és soberano sobre a terra, todos os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas ele se relaciona comigo e com você, porque ele fez um pacto, ele fez uma aliança, mas ele é altíssimo, e ele tem que ser tratado com reverência. Vai lá no Temer e fala, ei Temer, toca aqui, vai lá, chega de bermuda lá pro Temer, vai lá. Pega um desembargador desses aí e vai tratar ele. Oi, e aí, mano, beleza? E aí, mano, Brown, toca aí. Vai ver o que acontece. Ele é elevado acima de toda a criação e reina absoluto. Deuteronômio 32:2, Gabriel, por gentileza.
32:2?
Deuteronômio, capítulo 32, verso 8. Por favor? 32:8. Achou, Adriana? 30, pode ler para a gente ler. Deuteronômio 32:8. Ah, Gabriel, perdão. Gabriel, eu troquei, desculpa. Obrigado, pô. Gabriel, Deuteronômio 32:8.
32:8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel.
E aí ele define os limites, até aqui você vai, até lá você não vai. Ele, como Deus Altíssimo, ele diz para o mar, avança, ou retroage, ou fica. Salmos capítulo 9, verso 2 em diante, eu vou ler. Salmos 9. Salmos 9. Alegar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó El Elyon. Eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da sua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono se assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o El Elyon permanece no seu trono eternamente. Trono que levantou, que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. El Elyon é também o alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Ele é o Altíssimo, ele é o Poderoso. Esse nome ocorre pela primeira vez lá em Gênesis 14, quando Abraão retorna de uma batalha na qual resgata o seu sobrinho Ló e recupera os bens tomados pelos inimigos. Ló, ele ficou num lugar, Abraão ficou no outro lugar, os reis vêm e levam tudo que tem direito lá, e Abraão fica sabendo, e ele persegue, em nome de El Elyon. Vai lá com um povo muito menos reduzido, vai lá e acaba com aquele reinado. Ele acaba com aquele reinado e resgata todas as coisas. Gênesis capítulo 14, versos 18 a 24. Gênesis 14... Gênesis 14, 18 a 24. Glenda, por favor.
É para trocar o nome aqui?
Não.
Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo.
É sim, por favor. Tá, continuando. Era sacerdote de Deus Elyon. De El Elyon.
Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja o nome de El Elyon, que possui céus e terra, e bendito seja El Elyon.
Quando fazer assim, ó, quando você chegar no El Elyon, você dá uma pausa e eu entro com a minha tecla SAP, tá? Tá, vai lá.
E de tudo lhe deu Abraão dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão. Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levantou a mão ao
Elyon,
Deus Altíssimo, e que possui céus e terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não me digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens
ali. Escol? Que não é escol nem brama, é escol.
Escol e mãe.
Mãe.
E foram comigo, esses que tomem os seus quinhões.
Tá? Esse nome aparece nesse texto. E a seguir ele encontra, esse Abraão, ele se encontra com Melquisedeque. Conhecemos pouco a respeito desse sacerdote do Altíssimo. Ele é mencionado apenas no Salmo 110 e na carta aos Hebreus. Esse sacerdote do Altíssimo mostra que Deus é possuidor dos céus e da terra, sendo, portanto, possuidor de todas as coisas. Abraão também creu nesta verdade, e essa crença o levou a entender que devia dar o dízimo de tudo ao Senhor, através de Melquisedeque. O nome Elyon também apareceu especialmente nos Salmos, como um designativo de Deus, à medida que cresciam as relações entre Deus e o seu povo. Isto pode ser indicativo de um aumento de familiaridade entre Deus e Israel à medida que o tempo passava. E esse nome foi cada vez mais sendo usado conforme o relacionamento das pessoas com Deus, ele aumentava e melhorava. Porque conforme Deus ele se revelava para aquelas pessoas, eles cada vez mais percebiam que esse Deus não era humano, chapa, o cara, mas ele era um Deus sobre todas as coisas, dono de todas as coisas. O irmão Cláudio, quando ora, ele fala que ele é o Deus do ouro e da prata. Pastor, se ele é o Deus do ouro e da prata, por que eu tenho que entregar o meu dízimo e a minha oferta? obediência, como Abraão fez, nós fazemos. Não é porque Deus precisa e me dá esse dinheiro aqui porque aí eu vou comprar tal coisa. Não, quem pensa assim é o ser humano. Eu penso assim. Deus, ele não pensa assim. Ele é Deus de todas as coisas. O último Deus, a última terminologia em El que eu separei, é um El mais desconhecido que chama El-Olam. O-L-A-M, El-Olam, que é o Deus eterno. O que foi, Ravina? Você deu risada? Gostou do Olam? Não, não. Não é Olaf. Não é Olaf. É Olam. Há somente duas referências a esse nome no Antigo Testamento. Primeira, Gênesis 21:33. Débora, por favor. Gênesis 21:33. Pode ler. Se alguém tiver que esperar para achar Gênesis, a gente dá um cascudo.
Plantou Abraão tamargueiras em Berseba. Invocou ali o nome do El-Olam, Deus eterno.
Tá? Ele é um Deus eterno. Ele não é um Deus de passado. Ele não é um Deus de presente. Não é um Deus de futuro. É um Deus eterno. Ele não tem tempo. Nós somos contados em horas, meses, dias, anos. Deus não tem. Deus é eterno. Ele é o mesmo. Isaías 40:28, por favor, Edilene.
Mas esse nome é hebraico?
Hebraico.
Eles não botam
o texto. Oi, querida.
Por que eles não botam o texto?
Porque traduz, é mais fácil da pessoa fazer. O que acontece é que a nossa tradução na língua portuguesa, ela fica fraquinha e deficiente. Porque quando você vê Deus, 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 Senhor, 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 a gente não vê a característica. Se você começar a reparar e conseguir fazer uma leitura em hebraico desses textos, você vai ver que a característica sendo levantada ali vai te tirar dúvidas e vai fazer com que você não cometa enganos. E as pessoas, elas cometem muitos enganos porque uma mesma palavra, ela pode ter vários significados. Que é um exemplo que um pastor amigo nosso dá. Quando se fala em manga, manga pode ser fruta, manga pode ser isso, mangá é tirar um barato da outra pessoa, tem lampião, tem a manguinha lá, tem um monte, manga de carburador, hoje os carros não tem carburador, tem um monte de nome, tem a mangá, que é a revista. Então, se você coloca só a tradução, você não sabe a que se refere, você deduz, e às vezes a nossa dedução é errada, tá? Por favor.
Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus,
El-Olam,
o El-Olam, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento.
Você já leu, eu vou ler de novo para a gente finalizar.
Qual que é?
Isaías 40:28. Isaías é conhecido como o quinto evangelho. É onde mais se fala sobre a revelação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Eu vou ler novamente, para a gente finalizar, e aí eu retomo na semana que vem a partir daí. Não sabes, não ouvistes que o El-Olam, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Ele é um Deus eterno. Não tem como você esquadrinhar. O que é esquadrinhar? É você analisar de uma forma exaustiva. É esquadrinhar, é você olhar uma coisa e falar assim, eu conheço tudo disso. Desse assunto eu sei tudo. Não tem como você esquadrinhar o conhecimento desse El-Olam, porque ele é eterno. É algo que nós falamos sobre a incompreensibilidade deste Deus, que pelo tamanho que ele é, a gente não consegue imaginar. Eternidade nós não conseguimos imaginar. A gente não consegue imaginar um Deus que está sobre todas as coisas e não comporta esse universo. Ele é maior do que esse universo. E ele preenche tudo. Nós não temos como esquadrinhar. Como ele fala que o nosso coração, ele é enganoso. Quem pode esquadrinhar o coração do ser humano? Quem pode conhecer o coração da Glenda? O Gabriel, o irmão Cláudio, o Sebastião, só Deus. Só Deus consegue olhar no coração e ver realmente a motivação das ações, dos pensamentos. Será que a pessoa está fazendo porque quer algo em troca ou não? Deus, ele esquadrinha. É por isso que quando nós oferecemos algo, não estou falando de dinheiro, quando você oferece algo a Deus, seja o seu serviço, seja qualquer coisa, analisa o teu coração. O salmista fala: Senhor, verifica se em mim algum caminho mau, corrige, transforma, me ajuda. Foi aquilo que nós falamos no primeiro período. A santidade de Deus cobra aquilo que você conhece. Por isso que a gente tem que estar na presença de Deus o tempo todo, todo o tempo, pedindo para Ele sondar o nosso coração. E a gente canta a musiquinha: Sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele conhece. Quebranta o meu coração. Ele consegue, Ele sabe, nós não conseguimos. Semana que vem nós vamos retomar falando mais um pouquinho do Del Olam, que é o Deus eterno. Feche seus olhos para a gente fazer mais uma oração, por gentileza. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, porque o Senhor se revela através de nomes. O Senhor mostra para aqui, através dos Seus nomes, características que são específicas de um Deus Todo-Poderoso, um Deus majestoso, um Deus pactual que não quebra a Sua fidelidade, um Deus que é eterno, um Deus que é altíssimo. Temos, Pai, muitas vezes nos envolvido no nosso coração, na nossa vontade, no nosso querer, e nós, muitas vezes, nós nos enganamos. Como um Deus El Shaddai, como um Deus Elohim, como um Deus Adonai, como um Deus Todo-Poderoso, um Deus eterno, que o Senhor possa, Pai querido, sondar os nossos corações, independente de homens, independente de pessoas, independente de situações, que o Teu nome, que a Sua pessoa, que o Teu ser possa trazer o constrangimento aos nossos corações para que nós venhamos a nos corrigir e nos conformar à Tua vontade, Pai. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.